O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal. Hoje com o Roberto Carlaile, o nosso Pedro Alves também está aqui na mesa, vai participar com a gente, é o homem das redes sociais. Estamos, deixa eu botar o óculos aqui, Pedro. Ah, é o Instagram. Alô, pessoal do Instagram, estamos aqui no segundo tempo, ao vivo, abrindo agora. E Rádio Jornal PE, né? É arroba Rádio Jornal PE, não é isso? O Instagram, ok. Mostra ali quem está na mesa, Camutanga, o José Roberto Camutanga, para quem não conhece, é esse gato aí, esse gato angorá. E aqui o Gavião Peneira, que é o nosso Edilson Lima, entendeu? Sabe como é o gato, né? O gato não toma banho, não corta as unhas, esfrega o rabo nos outros, cospa uma bola de pelo, brinca com barato e não come, ainda vive se lambendo. É o gato. Eita, Roberto Carlaile, Pedro, temos assistência hoje do nosso Fabiano Lopes também, aqui no programa Técnica Mais Técnica do Rádio Brasileiro. E eu queria para vocês abrir com Copa do Nordeste. Ontem tivemos o pontapé inicial para a Copa 2020, né? Com o sorteio que foi realizado em Aracaju, numa belíssima festa, aliás, diga-se de passagem. Presença do Nivaldo Prieto, que ancorou a festa ao lado da nossa Anne Barreto. O Prieto é da Fox, né? Que também transmite jogos dessa Copa. E a Anne aqui pela TV Jornal, detentora dos direitos de TV aberta da competição. E aí os grupos ficaram formados assim. Aliás, é um formato que melhorou muito essa Copa, né? É bom a gente reforçar isso. Melhorou muito. Faz com que haja esses confrontos e clássicos, os grandes jogos do Nordeste, que aconteçam já na primeira fase. O que antes era uma possibilidade lá nas quartas de final e tal. Mas hoje não. Ó. O grupo A ficou assim. Sport, Bahia, Fortaleza, CRB, Botafogo da Paraíba, ABC, River e o Frei Paulistano. Eu só quero chamar Frei Epifânio. Frei Paulistano.
Pode ser Frei Damião também.
Não, mas ele não tem esse clube, não. O grupo B, Vitória, Ceará, Santa Cruz, Náutico, CSA, América de Natal, Confiança e Imperatriz. Então, o que é que acontece com isso? Vamos ter Sport, Santa, Sport e Náutico, já havia essa perspectiva. Aí vamos ter Fortaleza e Ceará.
É um grupo outro, né?
Vai ter Bahia contra Vitória. Roberto.
É um grupo
A enfrenta o grupo B. Porque as pessoas olham pro grupo, hoje eu vi um cara dizendo de manhã, mas o grupo do Sport é um grupo forte, porque tem Bahia, Fortaleza. Mas eles não se enfrentam na primeira fase.
Mas veja, na fase importante, boa tarde, Marcel, Roberto, boa. Pedro, boa tarde a todos. Na fase importante, os confrontos são entre os grupos.
Entre os grupos.
Quartas de final, semifinal.
É primeiro contra quarto, segundo contra terceiro.
Exatamente,
né?
De um próprio grupo.
Não,
então, o grupo do Sport é forte.
Mas veja, aí você já passou pela fase inteira,
sim,
né? E outra coisa, é tanto equilíbrio que eu não vejo facilidade também. Olha para o outro grupo, não, tem Vitória, Ceará, Santa Cruz e Náutico.
Veja, a gente está vendo o momento atual.
É.
Nesse momento atual, o Sport está bem, tem uma boa chance de ir para a Série A. O Bahia nem se fala, está muito bem,
já
começa
já
a pensar em Libertadores.
Permanência com chance de Sul-Americano ou Libertadores. É. Né?
O Fortaleza agora com a possibilidade de Rogério Ceni voltar, né?
Que coisa.
Ficar,
né,
numa Série A. CRB ainda brigando pelo acesso.
Mas tá bem,
quatro.
Tá no ano bem.
Tá.
Bem,
o CRB. Do outro tá lado, bem. Vitória tá muito mal. O Ceará tá no mesmo
tá na meiuca,
porte do Fortaleza. Mas Fortaleza aí tem algo novo, que é Rogério
Ceni. O Náutico subiu, com certeza, com receita, vai melhorar esse time.
Náutico
na
Série
B, bom.
E o Santa Cruz na Série C. Então, na teoria, a gente tá vendo o grupo A mais forte. Agora, se, por exemplo, o CRB não subir, ele vai ficar no mesmo porte do Náutico. Se o Fortaleza for rebaixado, se o Ceará for rebaixado, vai depender muito
dessa questão, né,
de acesso.
É.
Ou de
o CSA, mesmo que ele caia, eu acho que ele vai cair, mas ele chega no Nordestão, numa Série B, é forte. E ele vai ser forte na Série B, né?
CSA?
Sim.
A gente sabe, quando cai de uma Série A para a Série B, a perda é muito grande, né? Parece que o CSA já está preparado para isso, ou seja, não gastou fortuna para se manter.
Tá.
Então pode ser que ele caia
não
do jeito
loucura, não fez loucuras. Eu acho que o componente regional pesa muito, né, Roberto? Esses clássicos locais mudam o confronto. A gente viu jogos difíceis com o Botafogo da Paraíba, por exemplo.
Verdade.
Claro.
Não foi, não?
É jogo. Rapaz, a gente fica imaginando uma coisa, mas muitas vezes é útil, às vezes não. Quase sempre é outra coisa totalmente diferente. O ano é outro ano e os times se renovam e saem jogadores, entram jogadores.
Contratos,
tá vendo,
né?
Exatamente agora. Mas em janeiro já é outra história completamente diferente. São clubes de tradição do futebol, do Nordeste.
E basta olhar para essa Copa que já teve Campinense campeão.
Exatamente.
Sim. Já teve quem? O próprio Sampaio. Exato. Né?
Sampaio
desde 2018.
Ganhando, derrubando o Bahia lá na Fonte Nova.
É.
E esses grandes sempre serão, disputam títulos.
E esse ano foi o Fortaleza, né?
Uhum. Esse ano foi o Fortaleza. O Náutico chegou bem perto, o Náutico chegou com a semifinal. Saiu com o Botafogo da Paraíba, né?
Tirando o Grupo do Esporte, tirando o River e o Frei Paulistano, são Santa Cruz e Náutico vão pegar durezas em todas as rodadas. Tem um lado assim, são jogos mais difíceis, mas do jeito que nosso futebol está, é bom pegar jogos mais difíceis. Por exemplo, um clássico contra o Sport, um clássico contra Fortaleza, Bahia, até agora...
Você avalia melhor a sua equipe.
Eu acho que... Carvalho... E além disso, Roberto, motiva seu torcedor, também, consequentemente atraindo mais renda.
Olha, os grupos são o seguinte, olhando os grupos aqui, eu acho que eles têm 4 fortes e 4 medianos, todos os dois grupos. Não é?
Pelo menos pela questão
o grupo
da tradição.
A, tem Sport, Bahia, Fortaleza, RB, mas tem River... Tem o Frei Paulistano, tem Botafogo da Paraíba, tem ABC. O grupo de cima tem Náutico, que agora vai para a Série B, Santa, Camisa, Forte, Ceará, Vitória, mas tem América, tem Confiança, tem Imperatriz, próprio CSA, que caindo, não sabe como é que vai ser, enfim.
Eu falar Frei Damião ou Frei Miguelinho, não pensem que é brincadeira, não. É equívoco mesmo.
Tem o Frei Epifânio também.
Porque a gente está acostumado.
Frei Epifânio é o nome de um estádio, né?
Hein?
O Frei Epifânio é um estádio.
Mas aqui a gente está mais acostumado com o Frei Damião, que foi, né?
Frei Miguelinho passa Frei lá Miguelinho, pra cidade,
pra Surubim. Do interior aí e tal, mas Frei Paulistano é um time de futebol, viu, torcedor?
E tem muita gente que pergunta, Marcelo, por que não tem um enfrentamento no próprio grupo? É porque os clubes decidiram, preferiram os grupos, foi até uma sugestão de um dos clubes no ano passado, para os componentes do grupo A enfrentar o grupo B, para todo mundo fazer 8 jogos, consequentemente 4 em casa e 4 fora. Se fossem os confrontos dentro do mesmo grupo, alguém ia jogar 4 vezes em casa e tinha gente que ia jogar 4 vezes como visitante.
Então, como o assunto é futebol, segundo tempo é cultura, atenção, o nome do clube é Associação Desportiva Frei Paulistano, que é uma palavra só.
Ah, é?
É uma palavra composta, né? Frei Paulistano, tudo junto. Que é de quem nasce na cidade dele, que é Frei Paulo, uma cidade de Sergipe.
Sim.
Ok? O estádio municipal Jairton Menezes de Mendonça, capacidade para 4 mil pessoas, pequenininho.
É muito grande, assim, para a cidade, deve ser, né? Qual é a população da cidade?
Da cidade você quer?
Rapaz, aí eu lembro pegar. Da Nova Itacuruba, né? Depois da...
Itacuruba.
Itacuruba tinha um estádio para 4, 5 mil.
Já disputou a primeira divisão do nosso estádio.
O gramado era muito bonito.
O estádio era para 5 mil, a cidade tinha 4 mil.
A cidade
exatamente.
Era,
No dia do jogo ficava deserta.
Não, ficava lotado.
Todo mundo dentro do estádio. Não, deserta a cidade.
Mas ele vai jogar lá nesse estádio, Marcelo?
Porque vinha muita gente. Vinha muita gente das cidades.
Fabiano disse que tinha 6 telefones na cidade, né?
Isso.
Na época aí. Só deixava a delegacia com o número.
Mas
era pra imprensa.
O Paulistano vai jogar lá no estádio dele?
Vai jogar.
Vai?
A primeira fase vai. A primeira fase. A segunda fase eu acho que tem que ser capacidade maior, né? Exigência da Copa do Nordeste. Mas é bom pra gente conhecer isso aí, a cidade de Frei Paulo. Você, Carlyle, você, Roberto, vocês vão passear nessa cidade.
Não,
parabéns.
Não tem, não, né? Deve ser.
Eu vou pegar aqui, Roberto.
80 mil, 40 mil, 50 mil, por aí, né? Deve ser tamanho de vertentes. Vertentes?
É muito menor.
E vertentes, qual é a população de vertentes? Não. Já que você se espantou muito.
Você falou 80 mil, pensei que você estava brincando. Então é uma cidade de certo porte.
Tá bom.
Você está falando de Itacuruba, que tinha 4 mil.
Estou aprendendo aqui. É que Itacuruba.
Frei Paulo.
Itacuruba foi recorde, né?
Frei Paulo, um município brasileiro do estado de Sergipe, localizado na parte agreste do estado. Decorrer do tempo, ao encerrar uma missão, o Frei Paulo de Casas Novas disse: aqui é um ótimo local para formar-se uma bela cidade. Aí a cidade de Frei Paulo é essa aí. População 15.280 habitantes.
Maior do que Itacuruba, eu pensei 50 mil, ó.
É porque Itacuruba foi inundada, né? Pela represa lá. Aí a nova Itacuruba era menor.
Tá certo.
Muito bem, 15 mil habitantes.
O prefeito atual hoje é o Anderson Menezes, que é do MDB. A cidade foi fundada em 1890, ok?
Certo.
Aí, olha, ele tem limitação de municípios com Pinhão, Canarira, Nossa Senhora da Aparecida, Ribeirópolis, Itabaiana, Macambeira e Pedra Mole.
Pedra Mole?
Pedra Mole.
Rapaz.
Tá vendo?
Rapaz, esse time deve ser muito bom mesmo, viu? Porque desbancar o Sergipe da capital... O Itabaiana.
O Confiança tá, né?
O Confiança está na Copa do Mundo.
Tem o Lagarto também lá, que é um time mais conhecido.
O Lagarto, que é muito mais forte.
Ah, o Frei, a oração é muito forte.
Entendeu? Rapaz, deve ser. Esse time deve ser forte mesmo.
Ou seja, a Rádio Jornal vai estar lá.
Pronto, vocês conheceram um pouco aqui do Frei Paulistano. Não é Frei Damião, não é Frei Epifânio, nem é Frei Miguelinho.
Nem Frei Miguelinho.
Frei Paulistano. Pedro falou da Copa Nordeste? Não. De Reis, Ávila, Muchacho?
Ávila. É porque... Tá aberto?
Tá aberto.
É porque, assim, eu queria destacar só, porque no, quando for no próximo ano, como o Carvalho falou, vai ter mudanças. O Sport, como hoje tá na Série A, na Série B, tá, quando for subir pra Série A, vai estar num nível financeiro e até o próprio nível do elenco pode ser melhor, como as outras equipes.
Já tem um time bom hoje, pode reforçar esse time, isso, né? Qualificar.
Aí,
né?
Tem que destacar isso, porque olhando de agora, você vê uma formatação de um jeito.
No o cenário do sorteio, veja, o sorteio tá sendo feito há 4 meses antes do torneio. Sim. Então, vamos ter times completamente diferentes. Com exceção dos outros intermediários aqui, que não vão mudar muito, né? River e tal, mas quem tá na B tá indo pra A, vai investir, quem tá na B, ganha na A, vai cair pra B, vai diminuir.
Exato. Vai ter algumas alterações.
Nauta melhorou esse time, que já é bom, entendeu?
Olhando pra perspectiva de agora, vai ser totalmente diferente ano que vem. Eu acho que é muito cedo ter uma análise muito firme do que como vai ser a Copa do Nordeste 2020.
A gente fala do equilíbrio dos grupos pelo momento, né?
E se por um lado o maior orçamento de Bahia, por exemplo, até o do Sport se subir, eles acabam a competição no final de... Sport no final de novembro, Bahia na primeira semana de dezembro. Tem que dar férias, janeiro é pra recuperar. E a Copa Nordeste já começa em janeiro. Então tem um lado também. É bom quem pega o Bahia, pegar já logo nas primeiras rodadas. Porque o Náutico e Santa Cruz, por exemplo, já vão entrar de férias. Santa Cruz já está de férias. Consequentemente vão voltar possivelmente em novembro. Dezembro já estarão trabalhando, ou seja, vão entrar bem.
Náutico e Santa Cruz vai ter a pré-temporada ideal. Exatamente. Para os clubes. Como o Náutico, como provavelmente Sport e Bahia não terá.
Ok. Falamos em município, o meu amigo Paulo Ferreira lá de Itamaracá mandou uma mensagem lembrando que Igaraçu hoje está completando 484 anos, né? Grande Igaraçu! Parabéns à população de Igaraçu. Grande abraço, Paulinho. Outro tema aqui para o programa, gente, dois, né? As saídas, né? As demissões dos técnicos, demissões e saídas, né? E o episódio ontem envolvendo, que Carlyle até comentou aqui, Ganso, que não é a primeira vez. Ele se recusou a sair de campo pelo Santos com Dorival no comando. Júnior. Quer dizer, ele e Neymar, né?
Ele e Neymar.
Os rebeldes, né? E ontem ele saiu de campo, eu não vou dizer as palavras todas porque não pode falar no ar, né? Mas ele disse pro treinador ao sair: você é burro para...
Né? Xingando o treinador.
E insistiu várias vezes.
Mas o treinador explicou porque sacou ele do time.
Aí o treinador chamou ele de vagabundo, que dá pra ver, dá pra fazer a leitura labial. E resultado, hoje até agora... Ontem tinha pôr nos moros, mas hoje tiraram o treinador, né?
Tiraram o treinador.
Caiu o técnico.
Vai tirar Ganso?
Vai se recuperar.
Agora vou dizer a você, ele não tava jogando mal ontem não, Carvalho.
Não.
Mas você ouviu a explicação de Oswaldo?
Não.
Oswaldo
sobre
disse,
o Ganso, não.
Eu retirei de campo porque eu pedi...
Pra voltar pra marcar.
Pedi pra ele voltar pra marcar, ele me soltou um palavrão já dentro do campo. Me mandou pra tonga da milonga do Cabuletê.
Aí você queria que
eu não quero ir pra tonga da milonga do Cabuletê.
Tirei ele.
Tirei do jogo, pronto. Aí é na beira do gramado, ele mandou de novo, etc e tal, pronto. Deu aquele...
Quer dizer, ele errou duas vezes, né? Ali, salta aos olhos, o desrespeito...
É o Pelé do Brasil.
E Pelé não fazia isso, né, Roberto?
Não, claro que não.
Olha, né? O desrespeito ao profissional.
Mas ele tá se sentindo, né?
Porque por mais que ele não quisesse sair, eu não voltar pra marcar, ele não dizia nada, não podia xingar o técnico, ele xingou abertamente, publicamente, sabendo que as câmeras estão hoje, né? Sempre ligadas nele. E o pior é o que o clube faz, né, Carlyle? É a tomar a decisão do clube depois.
Vamos dizer que ele seja, porque ele é canhoto, que ele seja o Messi brasileiro. Messi.
Ele tá jogando bem melhor.
Eu retiro o Pelé dessa parada.
Eu já falei até aqui no comentário. Você lembra o que aconteceu depois quando o Dorival quis substituí-lo, porque ele também não estava marcando. E o que é que ele fez, né? Ele apontou com os dois dedos para o peito dele e depois para cima, dizendo: não, eu não saio.
Foi.
E não saiu. Logo depois também teve confusão com o Neymar. Neymar foi na onda, acabou gerando uma discussão dentro do vestiário. E o que é que aconteceu? Dorival foi demitido.
Então não vão corrigir esse menino nunca,
não,
né?
Vão,
não
são
mais
vão.
Menino não,
claro,
né?
Não
cortaram as asinhas do Ganso. E agora vai ser difícil. Porque ele não se firmou, se ele é tão craque. Eu acho ele até muito habilidoso. É outro exemplo de um potencial não aproveitado. Quando ele foi para a Espanha, ele foi treinado até pelo São Paulo, né? E São Paulo deixou ele no banco o tempo todo. E aí começou a rodar lá, não se firmou, voltou para cá. Aqui ele ainda é diferenciado, mas hoje o futebol é muito intenso. E ele ainda não consegue aquele toque dele plástico.
Veja, e outra coisa, tem que ter maneiras e maneiras. Ele podia virar pro Dorival e aí na beira do campo, professor, tô morto, não consigo voltar para marcar. Então, ou o senhor me tira, ou não quer sair, peça para alguém voltar e marcar, porque eu vou fazer a parte da frente, ajudar lá onde eu sei. Não vou. Mas não, ele fazer, chamar um palavrão e depois sair daquela forma, errou feio, né?
Mas eu acho que ele quer ser treinador, Marcelo. Porque ele, quando ele passou aquela confusão, ele ficou na beira do gramado.
Foi.
Orientando os jogadores. Fazendo gesto, olha, tá lá.
O futebol.
Pra direita, vai.
Foi depois de mandar o treinador pra...
Pra Tonga, da Milonga e do Cabulete.
Questão de educação, questão de falta de comando. Um jogador, vamos lá, né? Não tô falando característica de campo, mas eu tô falando característica de lentidão. Diego Souza no Sport. Até um exemplo aqui que o torcedor pernambucano conhece bem. É, Diego Souza, ele não conseguia correr os 90 minutos. Mas o talento que ele tinha em decidir jogos em 5, 10 minutos fazia o Sport armar um esquema mais inteligente. O que é que o Sport fazia? Ele era um meia, um segundo atacante mais centralizado. Quando o time era atacado, o Sport fazia aquelas duas linhas de 4 e uma de 2 e ele adiantava. Ele fazia parte dessa linha ofensiva. Ele não vai ficar correndo atrás de volante. Ele até ajudava na saída de bola. Por quê? Porque quando ele tivesse com a posse de bola, ele ia ter o fôlego suficiente para tentar decidir. Claro que sempre no segundo tempo ele cansava, ele baixava o ritmo. Ganso poderia ter feito algo para ele não precisar correr tanto. Apesar do Fluminense estar numa situação muito difícil que todo mundo tem que correr, senão não consegue. Acabou ficando com dois jogadores.
Mesmo assim, ele está fora da zona nesse momento, né?
Tá por um ponto.
Um pontinho à frente.
Tá por.
Na 16ª.
Quem foi que perdeu ontem?
CSA.
Ele CSA tá um voltou. Pontinho. Tá um pontinho na frente.
Tem um lado que leva a
impressão. Perdeu, não. Tomou uma sapatada de 6.
Um lado contra Ganso nessa comparação, entre aspas, com Diego Souza é que Diego Souza consegue definir. Ele conseguia ser goleador. Ganso não é esse jogador.
Você ele vê é preparador de jogada.
Isso. E ele, hoje em dia, até tem essa dificuldade. Ele tá melhor agora no Fluminense, mas ele não tem a mesma facilidade que ele tinha na época do Santos, por exemplo.
Pronto. O Fluminense está empatado com o primeiro da zona de rebaixamento, que é o Cruzeiro.
Mas ele tá na 16ª porque...
19 pontos.
Número de vitórias, né?
Ele tem 5 vitórias e o Cruzeiro tem 4. O Cruzeiro é o primeiro da zona.
Pronto. Mas ele nesse momento ele está fora, né? É. Se terminasse hoje, bicho, o Fluminense
estaria salvo. Porém, o CSA também tem 19, viu? Tá ali na briga para sair.
É, tá uma briga feia aí, viu? Acho que vai sobrar para alguém de cima, viu? Porque esses clubes sabem que são ajudados, né?
Ceará e Fortaleza tem que se cuidar aí, porque são os mais próximos, viu?
Não é? Vai sobrar pra alguém do lado da gente aqui. Tem um intervalo pra fazer, na volta a gente vai falar dos jogos do final de semana. Teremos o jogo na Ilha, neste sábado, contra o Operário. E também o jogo decisivo do Náutico, a final do campeonato da Série C, o Brasileirão, primeiro jogo nos Aflitos, 16h, domingo. Olha, acabamos de receber aqui a redação da Rádio Jornal, 3.425 ligações, numa polêmica sobre o aniversário de Igaraçu. Carla, lê aí essa matéria, porque estão dizendo que tem duas datas, né?
Eu fui pesquisar, aí tem as duas. A fundação realmente é em março,
sim,
mas o aniversário é comemorado hoje. 27 de setembro.
Então parabéns hoje, né?
Roberto,
o que é que eu faço então?
Com duas datas
pra de não haver agora, polêmica, cidade... é melhor não polemizar. Deixa pra lá.
Rapaz, é verdade,
eu vos digo. É
muito bem.
A cidade estava em crise no começo do ano, começo de gestão, então deixa pra comemorar lá.
Rapaz, isso é igual o Cício Gato, né, bicho? Entendeu? Aquela música. O que passou, já passou. O que é passado. O tempo que já passou, o tempo que não volta mais.
Exatamente.
Né?
Então.
Não é vou melhor. Embora daqui. Eu vou embora daqui porque não quero ficar. Se eu quisesse ficar, eu não saía daqui. É a mesma coisa.
Eu já vi presidente
aquela frase.
Falou muito e não disse nada.
Aquela frase de Cláudio Lopes. Né? Partindo, só vou levar o que deu bom aqui deixar. Pronto. É a mesma frase.
Senhor, me diga o seguinte.
Diga,
devia. Esse é assunto, olha onde eu chego, tá todo mundo perguntando. Vão soltar todos os presos da Lava Jato? Vão devolver o dinheiro que foi tomado deles, dos coitadinhos?
Eu não sei.
O que vocês acham?
Eu não sei.
Não sei.
Deixa por passando a limpo esse negócio.
Deixa passando a limpo.
Porque a gente.
Rapaz, foi muito dinheiro. Foram bilhões e bilhões. Vão soltar os presos e devolver o dinheiro. Será que vão devolver?
Tomara que devolva, né? Já que vão soltá-los, né?
Já que foi injusto.
Tem que
devolver os
bilhões. E avisar pra eles que solto não roubem mais, né?
Rapaz. Aquele governador do Rio,
o desfalque foi grande.
Eduardo Cunha também, né? Uhum. E outros.
Hein? Não vou falar não, quando eu não participava do programa eu ficava arretado que era o assunto é futebol.
Então vamos falar de futebol.
Então,
que é menos dinheiro. Vamos.
Eu queria falar dos técnicos antes de entrarmos nos jogos, porque essa semana foi a semana de cair treinador, né? Foi o Rogério que caiu do Cruzeiro, o Fortaleza já tirou o Zé Ricardo, deve levar o Rogério de volta. Caiu o Cuca. Saiu Oswaldo hoje. Quem é mais? Me ajuda aí.
Rogério, Oswaldo,
já tinha saído, né? Ricardo.
Quem?
Mano. Teve mais gente, né?
Ah, Filipão, não. Né? Que já saiu.
Mas esse aí faz
um tempo. Filipão saiu do Palmeiras faz um tempo, assim, uns 8 dias.
Oswaldo hoje, né? Oswaldo Oliveira. Enfim, o Fernando Diniz, você aposta num bom nome pro São Paulo?
Eu falei até aqui no comentário, Maciel.
Já foi contratado, né?
É um treinador que sempre gera debates. Porque tem gente que gosta muito e tem gente que não gosta nada, não tem o meio termo. Se você for ver, eu vou repetir o que eu falei no comentário, se você for ver os números de Fernando Diniz em times de Série A, ele não tem 30% de aproveitamento.
Deixa eu dar aqui mais correto. São 27 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 16 derrotas.
Esse no Fluminense.
Menos agora. De 30.
Não, se Fluminense. Você que gosta de basquete. Eu faço uma leitura do time Fernando Diniz, seguinte: você gosta de basquete, Carla, ele joga. Não joga bem, mas joga.
Joga muito mal.
Reclamo.
O basquete é o quê? Você vai e tem o tempo para o arremesso, né?
24
você, segundos. Se aquele tempo terminar, não arremessou, tchau pro louro, né?
Uhum.
Tinha que avisar isso a Fernando Diniz, fazer um tempinho pro time. O time dele toca a bola o tempo inteiro, mas e o gol?
O time dele faz poucos gols. Antes de ser demitido na zona de rebaixamento do Atlético Paranaense, uhum, do Fluminense, ele escapou de um rebaixamento para a Série C pelo Oeste na última rodada, aquele jogo contra o Náutico. Agora, as ideias dele são boas? Sim. Sim, posse de bola e às vezes abrindo mão, às vezes ele exagera, né? Por exemplo, naquele jogo contra o Náutico, ele tirou os dois zagueiros e botou dois volantes, porque ele queria saída de jogo qualificada. Ideias boas, mas será que o futebol brasileiro está preparado para essas ideias?
Tem jogador para isso? O time que ele tá tem peça para fazer isso? Tem que saber isso também.
Além de peças, será que quando ele fala, ó, eu quero essa triangulação, eu quero o jogo apoiado e explica, será que o jogador está entendendo isso? Acho que o problema do futebol brasileiro, aí eu tô falando mais globalmente, sem botar culpa no treinador, às vezes eu conversava com um jogador e o cara tá dando palestra lá, quem tá sentado, é feito escola primária, o cara que senta na última fila, tá nem aí pelo que o professor tá falando. Não sei se foi João, alguém tava falando essa semana, lembrando Casagrande, dizendo que... Foi João, né? Dizendo que Casagrande, o cara fica gritando lá, o treinador, e eu tô nem aí pra ele. Quem tá errado? É o treinador que tá tentando orientar ou o jogador que vira o rosto pro treinador? Quem tá errado é o jogador. Mas é preciso o treinador saber quem ele tá passando a informação para tentar algo simples. Citei aqui também no comentário Marco Antônio do Náutico falando de Dado. Dado tentando fazer um bom trabalho de inovação, mas ele disse: Dado, ninguém tá entendendo nada. A gente tá jogando mal porque ninguém entende suas ideias. Então Dado teve que mudar, fazer, não vamos fazer o feijãozinho com arroz. Por isso que quase todo time brasileiro joga da mesma forma. Uhum. Porque talvez os jogadores, em maioria, claro, não é todo mundo, a gente tá falando num grupo, cada time com
não
30 jogadores.
Taticamente, né?
Taticamente não vai além. Eu tava vendo, só pra completar, eu tava vendo ontem, e você já citou o basquete, eu gosto muito do basquete, os jogos pra sempre, né? Sport TV tá passando agora jogos históricos de Michael Magic Johnson, Michael Jordan. Ontem eu vi Reggie Miller fazendo 40 pontos pelo Indiana Pacers. E quem estava analisando o jogo, tinha um narrador, tinha dois comentaristas. Um dos comentaristas é um ex-jogador, Marcelinho, que jogou no Flamengo. E ele mostrava um conhecimento não apenas tático, porque ele jogou muito tempo, jogador de seleção brasileira, ele tinha esse conhecimento, não apenas técnico, mas ele sabia informações daquele time da década de 80, da década de 90, porque foi lá estudar. Quando você vê hoje, no mesma emissora, em outras emissoras que hoje em dia ex-jogador é comentarista, eu acho até legal porque ele traz uma leitura diferente daquele cara que só estuda.
Quando ele entende,
nunca,
né?
Jogou. Mas você
sabe passar também.
Ele sabe às vezes a questão técnica, sabe às vezes a questão folclórica, tática, mas não busca muita informação. O que é que eu quero falar com isso? Porque às vezes o jogador de futebol não procura estudar tanto sua profissão. Eu já vi entrevistas.
Jogador não lê a regra do jogo, cara.
Neymar e Ronaldinho Gaúcho. 17
regras pra saber tirar proveito, ele não sabe a regra.
Dois dos maiores craques que passaram por aqui. Ah, você... Não, não gosto de ver jogo de futebol. Aí tá explicado.
Tá explicado.
Eu queria pegar um gancho de Carlyle, ele no começo da
fala. Pega o gancho dele, vai.
Da fala dele.
Carlyle captou um gancho,
é o dedo, é o dedo que é troca.
No começo da fala de Carlyle, ele foi dar umas características de Diniz. Mas ele falou uma, toque de bola. Ele procurou outras, cadê? Não tem. Ele só tem essa posse de bola. Você não vê outras características que o futebol exige. Tipo, uma pressão mais forte na saída de bola. É. Às vezes um lançamento, às vezes resulta numa surpresa pra zaga adversária.
Se souber lançar, não é se livrar da bola. Que acontece aqui, né? É um chutão do zagueiro doido pra ver o que acontece lá na frente.
O tic-tac de Guardiola, que ele odeia esse termo, mas começa não com posse de bola lá com o goleiro. Exato. Ele começa numa marcação muito agressiva em cima do adversário. O Barcelona começa. Fazia isso, o City faz isso demais.
Aí eu acho que o maior defeito de Diniz é justamente esse, só ter uma característica de jogo que é apenas a posse de bola.
O time pra jogar como o time de Diniz joga, ele tem que ter um ou dois atacantes que resolva a última bola pra ele.
Sim.
Porque é o seguinte, o time dele roda. Teve um jogo, o jogo que ele foi demitido, ele finalizou 32 vezes. Lembra? Foi contra o CSA, perdeu de 1-0. Não foi?
Foi.
O Fluminense foi superior, mas assim, infinitamente superior.
Você tá falando do último jogo, mas antes disso ele tava na zona de rebaixamento, no Atlético Paranaense. Esse mesmo time, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, esse mesmo time era treinado por ele. E não pode dizer, porque ele preparou e Thiago Nunes veio e ajeitou. Não, porque agora veio o Oswaldo de Oliveira e não conseguiu ajeitar.
Verdade.
Agora, os jogadores do São Paulo têm qualidade, né?
Tem, o time é bom.
É um time que tem qualidade técnica individual.
E se reforçou, né? Trouxe o Daniel, trouxe o Juan Fran.
Pode ser que no São Paulo, ele com aqueles atacantes, ele tem o Pato, ele tem quem é mais?
Pablo, o centroavante.
Pablo.
Hernanes.
Hernanes, que chuta bem de fora da grande área. Pode ser que esse...
Ele faz o time jogar.
Esse estilo dele... conclua mais, chute mais a gol.
Se encaixe, né?
E não apenas fique tocando bola pra frente, pra trás e de lado. não é? Pode ser, vamos ver. Eu não sei, vamos esperar pra ver. Eu fico impressionado com o São Paulo perdendo esses jogos. Porque eu vi um jogo do São Paulo, foi contra o CSA. Uma pressão muito grande em cima do CSA. Acabou levando um gol e empatou no finzinho. No finzinho, ali na marra. Mas foi muito chute, muita bola defendida pelo goleiro. Eu não sei esse jogo com o Goiás agora, que eu não assisti. Que ele perdeu em casa de 1-0. Com o Cuca, né? Mas o São Paulo tem realmente um time, eu acho que tem bons jogadores, jogadores de qualidade. Jogadores até diferenciados. Vamos esperar para ver.
Vamos falar dos jogos aqui da Série B. A Série B que tem rodada começando hoje, abrindo hoje, né? Essa sexta-feira, a 25ª rodada começa hoje com Londrina e Vila Nova, Brasil de Pelotas e Guarani, Atlético Goianiense e Figueirense. São os três jogos dessa noite de sexta-feira. Tem um jogo
às 19. Figueirense tentando se recuperar.
Mas fora de
aí
casa...
Aí pega logo um Bragantino e depois pega o Atlético Goiás.
Em sequência... É
pesada.
Tá difícil a vida dele por lá, viu? Se bem que eles têm jogado, até se esforçado, mas... E a torcida agora abraçou o time, né? Porque colocaram... Quase 15 mil torcedores lá no estádio, a festa
mil,
na chegada.
Quase 13 mil e era lotação máxima. E muita gente voltou pra casa.
E fizeram uma festa bonita pra receber a equipe também.
Valeu. E mais bonito ainda foi depois de ter tomado uma porrada de 3-0.
Como quando saiu aplaudindo.
Porque disse, ó, se o torcedor não salvar agora...
Não, e o torcedor entendeu que os jogadores estão sem receber, já fizeram... teve um W.O., não compareceram um jogo. Então, sabe que a culpa não
é... O time ser rebaixado ele sendo rebaixado pra terceira divisão... Ele vai disputar a terceira divisão. Se ele for afastado da competição, entregar e parar de disputar, ele vai passar 2 anos, né?
E volta e
tem que ficar 2 anos fora.
E quando volta, volta na quarta.
Volta na quarta divisão. Então
se conseguir
um castigo,
a classificação.
Não é? E a presença do torcedor pode ser ali que dê um dinheirinho para melhorar a situação dos jogadores, hein? Não é? Esse jogo é fora, esse jogo é com o Atlético de Goiás. É outra derrota, né? Com
certeza. Lá em Goiânia, lá no Antônio Ascioli, né? O Olímpico, esse é o Olímpico. Também, né? É ele, né? Esporte e Operário, o que, é que vocês esperam? Vamos começar por público. O Esporte tem uma expectativa de botar mais de 20 mil, vocês acham?
Acho difícil, porque vai ter, no mesmo dia vai ter um evento de samba e eu acho que não vai chegar...
E tira esse público do futebol, esse evento de samba?
Acho que tira. É muito público, o futebol, o samba é muito ligado, eu acho que como é um evento... que acontece uma vez no ano, eu acho que vai até certo ponto...
Pode veja...
Já vendeu 8 mil ingressos, né?
Eu não subestimo torcida nenhuma aqui de Pernambuco, porque já mostraram força todas elas, né? Na Auto Santo Esporte. O Sport, por exemplo, naquela sexta-feira à noite, pôs lá 18 mil, quase 19. Uma sexta-feira de noite, 9:30 PM.
Mas não tinha nenhum evento grande, entendeu? Eu acho que...
Mas a sexta-feira é o dia dos grandes eventos, de dar balada, de sair, sim, né?
Em todos os bares.
Entendeu?
Mas eu acho que 20 mil eu acho que vai ser muito. Eu acho que não chega a marca de 20 mil, não. Eu acho que chega uns 15, 14 mil.
É, pois é, passando de 15
mil. Vai ter promoção, vai ter sorteio, o Nelo falou hoje.
Se chegar a 25 mil.
Ah, é, né?
É, mas chegando, passando de 15 mil já ajuda muito. Acho que tem alguns times de futebol que precisam desse incentivo da arquibancada, um grito no pé do ouvido pro cara correr um pouquinho mais, pra...
Mas o Sport teve que o América jogou nada, viu?
Pois é, aí foi erro.
Quase 20 mil pessoas. O Sport
não aprendeu ainda, isso que tem que aprender, porque nos dois últimos jogos, tanto o América quanto o Londrina, eles começaram o jogo com uma marcação agressiva, uma marcação lá em cima, e o Sport ainda não aprendeu a jogar com isso. Nem vai aprender de uma hora para outra, porque a característica de Thierry, principalmente de Adrielson, não é sair tocando bola. Agora, ele tendo uma aproximação dos laterais e principalmente dos volantes, eles podem fazer, eu não vou comparar aqui com futebol europeu não, mas tem equipes que adoram ser pressionadas, por quê? É, quando o adversário
tem adianta campo,
a linha,
né?
Você sai rapidamente, algo mais perigoso, mas consequentemente o espaço do meio campo até o ataque é enorme.
Tá explicado na atuação do Sport contra o Bragantino, que joga e deixa jogar, o Bragantino marca, mas não marca como o América marcou aqui.
O Bragantino até começou a marcar adiantado, mas o Sport soube sair. É, mas Adrielson pega na bola e dá chutão. Ou chutão para a lateral, para a arquibancada, ou chutão lá para frente.
É, mas agora ele tem o William Farias ali, que pode receber a bola dele.
Contra o América, o Sport entrou com o Marcinho e Brocador. Além de não segurar a bola lá na frente, não tinha aquela válvula de escape, né? Não tinha um jogador com velocidade. Se você tem um adversário que adiante as linhas, você pega a bola, não dá um chutão para frente, mas tenta dar um lançamento em direção a alguém mais rápido. E aí você pode pegar o adversário de forma surpresa, né? E o Sport tem que estar preparado para isso.
Sem contar que a dupla de volante era Charles e Marcão, que são dois jogadores que não têm de característica saída de bola. E até no jogo contra o América, Marcão, eu via muito Marcão perto de Hernani, bem avançado, como se fosse um meia amador. E isso não é característica dele. Eu acho que por isso prejudicou muito a atuação do Sport naquela partida.
E esse Operário, Roberto? O Operário é o sexto colocado com 36 pontos. Tá naquele grupinho que veio da Série B. Aliás, os três estão juntos, coladinhos, né? Que veio da Série C.
Operário, Cuiabá e Botafogo.
É. A diferença é um
Botafogo,
ponto.
Botafogo, Operário e Cuiabá, pela ordem. Né?
Isso.
Mas todos, não. O Cuiabá é quem tem 35 pontos. O Botafogo tem 36 e o Operário tem 36. O Botafogo é o quinto, o Operário é o sexto
e o Cuiabá,
é o sétimo.
É um pontinho só de diferença pro Cuiabá.
Exatamente. Esse time do Operário é um time valente. É um time que a gente vê, assim, não tem... Assim, peças se sobressaindo, mas é um time que corre muito até o fim do jogo. Então não dê bobeira, não dê sopa, entendeu? Faça uma marcação forte, porque senão vai ter grandes problemas. É um time valente até o fim do jogo. E pelo que eu vejo desse time do Operário, de vez em quando eu vejo jogos dele, e esse time foi o que desclassificou o Santa Cruz ano passado. Ele teve algumas alterações, é claro, mas é um time que vai até o fim do jogo quase com a mesma intensidade, entendeu, Marcel? É um time bem preparado fisicamente.
Vai dar trabalho ao Sport.
Vai dar trabalho.
Vai dar trabalho.
Só um adendo, Marcel, Carlyle e Roberto, essa fala do Roberto, pra mim
boa tarde,
o time mais... Boa tarde, Carlyle. Como é que você está? Tudo radiante bem. Como
tá
sempre.
Com saudade
tudo
de
bem?
Você.
Pergunta a ele, tudo bem? E a família?
Adiante que eu tenho um bloco.
Eu sei, é o time, pra mim, mais chato de se jogar nessa Série B. É o time mais chato de longe. Muita força física, bola na aérea, é muito chato de jogar com
o
Operário.
Mas veja, ele faz uma campanha... Ele é o melhor... acho que é o melhor mandante, né? É o melhor mandante.
Se não me engano, sim.
É. Mas ele é o pior visitante.
Um dos piores visitantes.
É, fora de casa ele não tem se dado bem.
Não, ele é o pior. Ele tem a pior campanha.
Ele já levou umas traulitadas aí de 3-0, 4-0.
Para um time que subiu, fazer o resultado em casa aí fora tá ótimo.
Ele só tem uma vitória como visitante. Ou seja, ele vai entrar precavido demais. Talvez não fazendo essa marcação agressiva lá na frente, mas certamente vai estar muito fechado. O Sport tem que estar ligado nisso.
É, deixa eu mandar um abraço aqui pro Padre Arlindo lá em Água Preta. Não, rapaz, o município dele. Daqui a pouco eu vou lembrar. Dizer que Tamandaré, né?
Tamandaré.
Que continua a arrecadação de alimentos nos jogos, tanto do Sport quanto do Náutico, nesse final de semana, com a campanha A Fome Não Pode Esperar, tá certo? Então você que vai pro jogo, se puder levar um quilo de alimento não perecível, não é a entrada do jogo, tá? O jogo tem os ingressos normais. Você leva.
É um extra,
como solidariedade.
Uma caridade.
Aí, tá bom?
A Renata até passou lá na. Também faz parte da campanha.
Ah, Renata, verdade.
Ela disse que já foram distribuídos mais de 30 toneladas de alimento. Isso é muito legal. Que continue, né? E se não for. Depois dessa campanha de Tamandaré, faça para outras comunidades também.
Aqui,
da
ó,
zona rural de Tamandaré.
Um gol contra a fome. A fome não pode esperar. Alguns engenhos lá de Tamandaré, muita gente passando necessidade. Então, quem puder colaborar no jogo do Náutico e também no jogo do Sport. É bom lembrar que os clubes também mandaram ingressos para a campanha, sim, sim. Eles vendem esses ingressos e transformam em compra de alimentos para as pessoas de lá também, tá certo? Momento
BetSportes.com. Momento BetSportes.com.
Três jogos para vocês três aqui, tá? Vocês são os homens dos palpites, pro pessoal ganhar dinheiro apostando. Você aposta, Roberto?
De vez em quando. Ainda, né? ainda não.
Tá.
Mas vou apostar.
Mas vai apostar.
Com certeza.
A BetSport tem outros planos maravilhosos para você apostar, de tudo que você quiser. Até no Central de Caruaru. Olha, falar no Central, recebi informação hoje que o bicho tá pegando lá.
É?
Ministério Público tá entrando para valer dentro do clube com Polícia Federal, com Polícia, tudo, com tudo.
Vixe,
Maria. Inclusive intimando os dirigentes atuais para prestarem conta lá de... O rolo tá grande para lá.
É mesmo, bicho?
É.
Aquele projeto bonito que a gente viu lá no estádio. Esqueça.
Esqueça, viu, Roberto? Roberto, até de Goianiense e Figueirense. Botei pra você facinho esse.
Tranquilo, seco.
Coluna 1.
Atlético. De Goiás.
Muito bem. Carlyle, vai tomar difícil pra você. Londrina e Vila Nova. Estádio do Café, lá em Londrina.
Rapaz, o Vila Nova teve uma recuperação boa no jogo contra o CRB. Londrina vem dessa... Essa derrota pro Sport, eu apostaria em empate e os dois marcam.
Boa. Pedro, sobrou para ti o bagaço da laranja. É, Brasil de Pelotas e Guarani. É um jogo bom. Jogo bom também.
Interessante. Eu acho
lá
que
no Bento Freitas.
O Guarani vence. Eu acho que o Guarani vence. Eu botaria a vitória do Guarani.
Fora de casa?
Fora de casa.
Quebra a banca, né?
Isso. Eu ia de Guarani.
Vai levar dinheiro aí, viu? Tá apostando no mandante, no visitante. O Guarani hoje é o... Quer dizer, ele tá no meio, né?
Tá na zona, não?
Não, 15º, 28 pontos.
Pronto. 15º.
Pronto. Sigam aí os palpites dos nossos amigos aqui do Crédito de Ouro, na betsport.com. Entre lá, www.betsportes.com. Faça a sua aposta, fatura uma graninha. É, Roberto Carlyle e Pedro, o que vocês esperam do Náutico nesse primeiro jogo diante do Sampaio? É uma decisão de 180 minutos, então tem que saber jogar o primeiro jogo, não é? Construir um placar razoável para chegar lá no Castelão sem ter que correr atrás de gols ou jogar num time mais encaixado, né? Fechadinho. O que é que vocês esperam desse primeiro jogo?
Que o Náutico não tenha nervosismo. É uma competição importante.
Que o peso já saiu, né, Roberto? Aquele peso
o
do...
peso da classificação já saiu. Então é jogar com calma, com tranquilidade, com sabedoria. É, se fizer um bom placar aqui, vai para lá realmente com uma vantagem boa, uns dois gols de diferença, se for possível. Se não for possível, um gol de diferença. Eu não estou querendo dizer que o Náutico vai ganhar o jogo, porque não são favas contadas, entendeu? Mas o Náutico tem que ter calma para jogar. Não precisa ter nervosismo que teve no segundo tempo daquele jogo passado, que o time começou a entregar a bola de presente na entrada na grande área. E calma aí. E o técnico procurar acalmar os jogadores dentro de campo nos dois tempos. Não é só em um tempo, não. Acho que nós vamos ter um jogo bom e o Sampaio vem. O Sampaio querendo tirar esse mando de campo do Náutico, assanhou a torcida alvirrubra, assanhou o próprio time do Náutico, né? Uma bobagem, que eu acho que foi uma bobagem. Mas a verdade é que vamos esperar um jogo com muita paz.
Outra coisa, o Náutico no futuro, não sei quando é, porque deve estar, porque o Voadem colocou na súmula, será julgado posteriormente sobre a invasão.
Exatamente.
Mas não é agora, não foi julgado agora, portanto o mando de campo, por enquanto, é os aflitos.
É.
E é lá que ele vai ter que jogar.
E outra coisa, é claro que ele tem que ser julgado, até punido. Não sei se perdendo mando de campo ou multa, mas tem que ser punido, porque violou a regra. Agora, dizer que não oferece segurança, se não oferecesse, a CBF não marcaria jogo da seleção brasileira.
Vai ter
lá
agora. Então, não, e não houve jogo recentemente do Juventude, tudo tranquilo?
Também.
Tudo aquilo tranquilo. Ali foi o torcedor do Náutico naquele drama do final e
foi pra fazer desabafou festa.
E foi milagre, lá comemorar.
Milagre da classificação.
Foi pra fazer festa.
E até um alerta pra direção, pra jogos futuros, porque o que é festa pode virar um negócio ruim quando o resultado não for o que o torcedor gosta.
Eu até,
né,
questionei isso, e Luiz Felipe Figueiredo, que fez parte da comissão que recuperou os aflitos, foi presidente da comissão, ele até disse, a gente perdeu aqui na abertura pro Fortaleza, perdeu pro arquirrival Sport no primeiro jogo da final,
não,
e não teve nada,
nada
disso.
É, não.
Então não é uma atitude costumeira. Na verdade, ali foi porque foi festa mesmo. Então, claro, mas fazer festa também não pode.
O componente diferente é que esses jogos que você citou aí não eram jogos de decisões assim.
A final do Campeonato Pernambucano?
Sim, mas tem o segundo jogo, não era uma loucura, não tava, era 1-0, né? Mas esse agora valeu o acesso.
Isso.
Valeu o acesso.
Foi a explosão.
Se o Voaden fizesse o inverso.
É. Aí imaginou? Eles vão continuar, e é muito importante isso, essa tentativa de educar mais, sensibilizar o torcedor. Parece que o torcedor já está entendendo isso, mesmo com um ou outro que não respeita, mas o Náutico vai continuar colocando mais
torcedor.
Mais seguranças privadas. Isso já inibiu um pouco.
Contata os stewards ali para ficar na frente.
E sobre o jogo, o Náutico tem que ter equilíbrio. O Náutico está com um problema grande, né? Alguns de seus principais jogadores fora, e tem que tentar ser equilibrado. Tem que tentar ser equilibrado para, quem sabe, um Thiago, um Jean Carlos possa voltar no jogo da volta.
Os dois, por enquanto, estão fora, né, João? Tanto o Thiago quanto o Jean Carlos, né? Não estão treinando e tal. Pode ser que apareçam aí, né? No último jogo, o Náutico pode estar guardando. São as armas do Dalpozo, né? E aí, dá Náutico ou dá Sampaio?
Eu acho que vai dar empate. Eu acho que esse jogo Náutico...
Aqui?
Aqui. Acho que vai dar empate. Vai ser meio complicado, porque o Náutico vai ter que jogar uma postura mais inteligente. Se ele for mais afobado, pode ser que o Sampaio corra, ganhe no contra-ataque, faça algum estrago, vamos dizer assim, no contra-ataque.
Eu vou resumir pra você o que eu acho. Se o Náutico jogar como jogou com o Juventude, dois jogos, ganha 2-0.
Sim, mas ali ele tava no jogo, tava definindo...
Ganha de 2-0.
Ele tava definindo o confronto. Agora ele tá começando o confronto. Eu acho que vai ter que ser uma postura um pouco diferente.
É, mas mesmo se era o primeiro jogo, ele tem que jogar como se fosse o último. Se ele jogar pensando que o jogo vai decidir lá no Castelão, complica, tem que decidir aqui. E o Náutico, quando tirou o peso do acesso, jogou mais leve, mais tranquilo. O que vai fazer falta, o Calário lembrou aqui. São os dois caras que são fundamentais pro time, o Jean e o Thiago. Né, Roberto?
Exatamente.
Concordas?
Um abraço.
Valeu.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.